DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia, 29 de novembro de 2022. Este é o Jornal da Manhã da DW África. Destacamos nesta emissão, na Guiné-Bissau, altos custos de obtenção de alvarás preocupam a comunicação social.
O governo decretou agora a morte de um transeminente e jornalista de forma geral. Portanto, há aqui uma coisa de má fé.
Com isso, quer-se dizer que a liberdade de expressão e da comunicação social acabou-se na Guiné-Bissau.
Em Angola, roubo de computador da sede do Sindicato de Jornalistas preocupa a classe.
Não é nenhum roubo de oportunidade, como se diz, não. Não é nada disso. Parece haver aqui uma estratégia para se infundir medo aos jornalistas.
PGR portuguesa investiga mensagens policiais de cariz racista, mas ONG quer mais.
O que deviam fazer era, de facto, investigar seriamente e expulsar as pessoas que violam todos os dias a lei.
São os destaques deste jornal, que leva a edição de Madalena Sampaio e a apresentação de Amos Fernando. Nós estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso, fique deste lado. Mais uma vez, bom dia e bem-vindo. Na Guiné-Bissau instalou-se a polémica depois do governo emitir um despacho em que obriga os órgãos de comunicação social a pagar somas consideradas avultadas para obter os alvarás que lhes permitam continuar as suas emissões. Há quem já vaticina a morte da imprensa guineense, como nos conta a partir de Bissau o nosso correspondente Yanko Badanso.
A decisão do governo só foi conhecida na semana passada, mas o despacho foi assinado a 15 de outubro pelos ministros das Finanças, Ilídio Vieira T, e da Comunicação Social, Fernando Mendonça. Os órgãos de comunicação social são obrigados a pagar somas consideradas por muitos exorbitantes para continuarem com as suas atividades na Guiné-Bissau. O governo guineense já notificou oficialmente os órgãos de comunicação social no país sobre a medida, alertando que se os meios de comunicação social não cumprirem com o estipulado, terão de encerrar os seus serviços. Em reação à DW África, o bastonário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau, António Nhaga, lamenta a posição do governo guineense.
O governo decretou agora a morte da imprensa guineense. A imprensa e jornalistas de forma geral. E a imprensa é o elemento fundamental do exercício democrático. Portanto, há aqui uma coisa de má fé, uma decisão de tomar a sombra de gabinete sem ter uma análise concreta sobre aquilo que está a decidir.
Para a atribuição da licença a uma rádio privada com a cobertura nacional, o montante a pagar será de mais de 15 mil euros, enquanto para a televisão o valor fixado é de mais de 760 mil euros. Para a renovação da licença da rádio, o pretendente é obrigado a pagar mais de 3 mil euros, enquanto para a televisão o valor é de cerca de 190 mil euros. O custo do alvará para o funcionamento de uma rádio comunitária ultrapassa os 4.500 euros, enquanto para as atividades dos jornais o montante está fixado a mais de 3 mil euros. O governo diz que, com a medida, pretende regular o setor da comunicação social do país, além de contribuir para a arrecadação das receitas no Tesouro Público e, eventualmente, para o funcionamento das estruturas do Ministério da Comunicação Social. Para Yaya Samá, diretor da Rádio Cidade, sediada em Bissau, há outra forma de regular o setor de comunicação social guineense.
O setor não se regula com dinheiro. O setor se regula com as leis. A carteira profissional pode ser uma das condições para regular o setor.
Para o jornalista, há outros problemas em outras áreas que deviam merecer a atenção do executivo.
O setor do comércio é que precisa de uma lei que o regula, porque assistimos tanto todos os dias subida de taxas, subida de preços dos produtos da primeira necessidade.
A DW África tentou, sem sucesso, ouvir a versão das autoridades sobre o despacho. Mas o jurista Kabi Sanyá não tem dúvidas sobre as consequências desta medida governamental.
Com isso, quer-se dizer que a liberdade de expressão e da comunicação social acabou-se na Guiné-Bissau. Porque não estou a ver nenhuma das rádios, quer comunitárias, quer privadas, a conseguirem, de facto, pagar esses valores.
Apesar do despacho não ter fixado um prazo para os órgãos de comunicação social pagarem os alvarás de forma a continuarem a emitir, António Nhaga defende que a decisão seja atacada na justiça.
E para além de manifestação que nós devemos fazer publicamente, devíamos fazer uma providência cautelar.
Em abril passado, o governo da Guiné-Bissau encerrou, por alguns dias, 69 rádios obrigadas na altura a renovar as licenças de emissão com o pagamento de até de cerca de 1.500 euros. De Bissau para a DW África, Yanko Badanso.
Muito obrigado, Yanko Badanso. E na nossa pergunta do dia, queremos saber como que analisa a decisão do governo guineense de impor aos órgãos de comunicação social altos valores monetários para a obtenção de alvarás. Aboubacar Babud Aada considera que esta decisão visa silenciar a voz dos cidadãos. E depois, Binzou Djamé fala de tentativa de acabar com a comunicação social na Guiné-Bissau. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente angolano João Lourenço disse ontem que a luta contra a corrupção no país não está terminada e rejeitou que as pessoas envolvidas nesses atos representem uma fatia grande do MPLA no poder no país há 47 anos. Em entrevista à televisão pública de Angola, TPA, João Lourenço destacou que o combate à corrupção exigiu coragem e teve consequências. O antigo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Gabriel da Costa, denunciou a violação gravíssima dos direitos humanos na sequência do ataque ao quartel militar no país na última sexta-feira. Da Costa está de visita ao Gabão para contactar representantes da comunidade internacional sobre o assalto ao quartel e alerta que a situação no país é um baril de pólvora. Em Moçambique, a Confederação das Associações Económicas, CTA, vai contestar a obrigatoriedade das empresas contribuírem com 1% da sua massa salarial para o ensino técnico profissional, assinalando que a medida vai prejudicar financeiramente as empresas. A medida foi incluída na revisão da Lei da Educação Profissional, aprovada na semana passada pela Assembleia da República, sob proposta do governo moçambicano.
DW do centro da Europa para si.
No seu receptor, o Jornal da Manhã da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Em Angola, o Sindicato dos Jornalistas denunciou o roubo de um computador na sua sede em Luanda na semana passada. O computador foi, entretanto, devolvido, acompanhado com mensagens de ameaças. Em entrevista à DW África, o secretário-geral do sindicato, Teixeira Cândido, afirma que, no mínimo, no mínimo estranho alguém ter entrado no edifício para roubar um computador e acha que este é um sinal claro de tentativa de intimidação e controle da atividade jornalística no país. Perguntamos a Teixeira Cândido como é que o sindicato descreve a situação de roubo que aconteceu na semana passada na sua sede.
Uma situação assustadora, como pode imaginar. Assaltaram a sede, não arrombaram a porta, levaram o computador, depois devolveram, não colocaram ao lado, portanto é uma questão que na verdade não deixa tranquilo. Em princípio não estamos a trabalhar, eu em particular não estamos a trabalhar todos fora da sede. O sindicato fez a participação, o Serviço de Investigação Criminal conseguiu apenas estar na sede do sindicato no último sábado, estão a trabalhar ainda nos computadores. Todas as suspeitas são possíveis nesta altura, não é? Porque a partir do momento que a sede é assaltada e levam apenas o computador, então entendemos que a necessidade, eventualmente, de quem assaltou era ter acesso à informação do sindicato.
Para além do incidente na sede, o senhor recebeu mensagens através do seu telefone e um número desconhecido a fazer ameaças, não é?
Precisamente a procurar saber se eu tinha percebido o aviso que me tinham deixado. Portanto, está manifesto que não é nenhum gatuno, não é nenhum roubo de oportunidade, como se diz. Não, não é nada disso. Não é? Parece haver aqui uma estratégia para se infundir medo aos jornalistas.
E acha então que a classe está em situação de vulnerabilidade ali em Angola?
A classe nesta altura está preocupada com essa situação. Todo um conjunto de situações à volta de jornalistas que traduz uma ideia de haver um ataque sistemático aos jornalistas.
Declarações do secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, em entrevista à Ariana Miranda, falando do roubo na semana passada de um computador na sede do sindicato, cujos autores ainda não são conhecidos. A Procuradoria-Geral da República Portuguesa está a investigar eventuais atos ilícitos baseados em mensagens de cariz racista e xenófobo publicadas nas redes sociais por mais de 500 agentes das forças de segurança. Metade do grupo foi identificado numa reportagem televisiva, tendo como grande simpatia com os ideais da extrema-direita. O Ministério da Administração Interna português também ordenou a abertura de um inquérito, mas a organização não-governamental SOS Racismo duvida que haja responsabilização dos alegados autores, como nos conta a partir de Lisboa, João Carlos.
Mamadou Sima vacilou quando questionado pela DW se já tinha sido vítima de racismo policial ou institucional.
Epá, no meu caso nunca fui, porque também não sou muito de lidar com casos da polícia, portanto não tenho queixas em relação à polícia.
Mas é uma realidade que preocupa este jovem guinense radicado há 10 anos em Portugal. Isto a propósito de notícias recentes publicadas por um consórcio de jornalistas sobre atitudes racistas e xenófobas no seio das forças de segurança portuguesas.
Claro, é óbvio, né? É muito preocupante, que as pessoas têm que levar a sério.
Na semana passada, uma reportagem da televisão privada portuguesa SIC denunciou manifestações de racismo e de ódio por parte de cerca de 600 agentes das Forças de Segurança, operacionais da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, foram apanhados em grupos privados no Facebook a fazerem centenas de comentários racistas e xenófobos, ao que se juntam apelos diretos à violência. Metade dos polícias e militares mostra proximidade com ideais de extrema-direita. Entre os visados das mensagens figuram os nomes de António Costa, atual primeiro-ministro de origem indiana, Francisca Van Dunen, ex-ministra da Justiça de origem angolana, ou ainda o ativista antirracial Mamadou Ba, originário do Senegal, a ex-deputada Joacine Catar Moreira, que nasceu na Guiné-Bissau, e a família do ator luso-guineense Bruno Kandé, assassinado por racismo. O Ministério da Administração Interna mandou abrir inquérito prioritário sobre o qual não fala publicamente o titular da pasta, José Luís Carneiro. Também o Ministério Público está já a investigar a ocorrência, de acordo com uma fonte contactada pela DW. Alguns dos sindicatos da polícia dizem que tais mensagens são apenas desabafos privados nas redes sociais, mas o Sindicato Independente dos Agentes da Polícia tem outra posição expressa pelo seu presidente, Carlos Torres.
Enquanto sindicato independente, não se revê de forma alguma nas mensagens exibidas pela reportagem, repudiando desde logo toda e qualquer ideia racista, xenófoba, discriminação e incitamento ao ódio.
Falando de repercussões, Carlos Torres adianta que o CIAP aguardará serenamente pelos resultados das investigações do Ministério Público e do inquérito do IGAI.
Entidades competentes para avaliar a existência de eventuais ilícitos e proceder em conformidade com aquilo que vier ou não a ser provado.
José Falcão, da SOS Racismo, considera uma hipocrisia completa dizer que estão a ser feitos inquéritos e investigação quando, há 17 anos, a organização não-governamental de que é dirigente já tinha alertado que a extrema-direita estava a infiltrar-se nas forças policiais. Na altura, lembra, o atual primeiro-ministro António Costa era ministro da Administração Interna.
O Tribunal Constitucional alimentou toda esta questão da infiltração da extrema-direita. Sempre que houve situações graves de aparecimento desta extrema-direita, o Tribunal Constitucional mostrou, pelos vistos, está do lado da extrema-direita, porque foi isso que fez.
José Falcão não sabe dizer o que se pode esperar da investigação e do inquérito, mas sabe o que deviam fazer as autoridades.
E o que deviam fazer era, de facto, investigar seriamente e expulsar as pessoas que violam todos os dias a lei. São estas pessoas que depois agridem pessoas racializadas, que plantam provas para justificar os seus ataques de violência racista e xenófoba.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
A RT, antes conhecida como a emissora estatal russa Russia Today e proibida na Europa, Grã-Bretanha e Canadá desde a invasão russa à Ucrânia, quer instalar a primeira sede em língua inglesa no continente africano, na cidade de Johannesburg, na África do Sul. A sul-africana MultiChoice, que gera um importante serviço de televisão por satélite na África subsaariana, também fechou-se às emissoras estrangeiras russas uma semana após o início da guerra na Ucrânia. Assim, a propaganda russa ficou limitada no continente africano, exceto em países que têm velhos laços com Moscovo desde os tempos da União Soviética, incluindo a África do Sul. Como está a decorrer a campanha de desinformação do Kremlin no continente africano e como é que os meios de comunicação social estão a reagir a ela? Questionamos Christoph Platz, da Fundação Konrad Adenauer para a África Subsaariana, em Johannesburg. Alguns são bastante indiferentes, outros são muito explícitos nas suas críticas à guerra de agressão russa contra a Ucrânia. Platt exemplifica que as pessoas no Quênia e na Nigéria estão muito mais esclarecidas sobre as causas da guerra na Ucrânia, devido a uma sociedade civil crítica e muito ativa nas redes sociais. As pessoas comuns na rua não estão assim tão interessadas na guerra, que está muito longe. Mas entre jornalistas, diplomatas e funcionários públicos, esta guerra está a ser fortemente discutida. Muitas embaixadas russas na África estão muito ativas na publicação de informações falsas e na colocação de artigos de opinião nos jornais para promover a narrativa russa em África contra a narrativa ocidental. Mesmo sem ainda ser muito claro o impacto mediático desta propaganda sobre a população africana, Guido Lanfries, do Instituto Holandês de Relações Internacionais, diz que provas anedóticas sugerem que um número crescente de pessoas em África tem acesso a estes meios de comunicação e que isto influencia positivamente a sua percepção da Rússia. Porém, o impacto real é difícil de avaliar porque não há estudos concretos sobre isso. A influência da Rússia é significativa na área de cooperação em matérias de segurança. Com 44%, a Rússia é o maior exportador de armas em África.
DW Notícias.
Os ministros dos negócios estrangeiros da NATO iniciam hoje uma reunião de 2 dias na qual deverão acordar formas de aumentar o apoio à Ucrânia e analisar os desafios colocados pela China. O encontro contará com a presença do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba. O Papa Francisco confirmou ontem que enviou listas de prisioneiros à Rússia para conseguir a sua libertação e deixou claro que se viajar para a região será para visitar tanto Moscovo como Kiev. Francisco, que foi criticado no passado por uma alegada ambiguidade no conflito Rússia contra a Ucrânia, por não nomear o presidente russo Vladimir Putin, disse que quando fala da Ucrânia, fala do povo mártir e de um povo martirizado. A Amnistia Internacional pede a libertação imediata de um jovem nigeriano preso há 20 dias por ter publicado em junho na rede social Twitter uma mensagem afirmando que a mulher do presidente Mamadou Bari ganhou peso depois de comer o dinheiro do povo. Segundo a Amnistia Internacional, o jovem está detido e incomunicável e está sujeito a espancamentos, tortura e outras formas de maus-tratos.
DW Mundial de Futebol.
E no Mundial de Futebol Qatar 2022, as duas seleções lusófonas, Brasil e Portugal, carimbaram esta segunda-feira os seus passaportes para os oitavos de final, num dia em que o Qatar vibrou ao ritmo africano sob batuta do Ghana e dos Camarões. António Deus.
Portugal está nos oitavos de final do Mundial 2022. A seleção portuguesa venceu o Uruguai por 2-0 com um bis de Bruno Fernandes. No outro jogo do Grupo H, o Ghana venceu a Coreia do Sul por 3-2, com Kudus a marcar 2 golos e está a 1 ponto de se apurar para a próxima fase. Vai discutir a última vaga de apuramento do Grupo H com o Uruguai na última jornada. Já o Brasil também segue para os oitavos de final. A Canarinha venceu a Suíça por 1-0, enquanto Camarões empatou a 3 bolas com a Sérvia. A seleção camaronesa terá de vencer o Brasil para ainda ter hipótese de passar à próxima fase. Esta terça-feira arranca a terceira e última jornada da fase de grupos do Mundial 2022 e destaque para o Grupo A, onde o Senegal precisa de vencer o Equador para se apurar para os oitavos de final do Mundial do Qatar.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como é que analisa a decisão do governo guineense de impor aos órgãos de comunicação social altos valores monetários para a obtenção de alvará? Esta é a nossa pergunta do dia. Recebemos muitos comentários, como Rosário Ntepa e Alandu Pereira. E a todos que participaram do nosso debate, muito obrigado. E colocamos assim ponto final a esta emissão da manhã, que teve a edição de Madalena Sampaio e a apresentação de Amos Fernando. A todos, tenham um bom dia.